mais coloquial, espatifada. Havia capitalização maior do que aquela que existia antes da privatização e havia menos dívida do que aquela que existia, dívida não garantida, entenda-se, antes do processo de capitalização. As cartas de conforto no seu texto final são aprovadas a 11 de novembro. As cartas aos bancos são aprovadas dia 11 de novembro.
O Sr. refere bem a existência nesses despachos da Secretaria do Tesouro do direito protestativo de compra da PELPAR pública. Então, porquê é que há uma alteração ao despacho onde a expressão de direito protestativo da compra da PELPAR pública passa a aquisição pela PAR pública? Falo da carta de conforto enviada no dia 12 de novembro, é onde, segundo os dados que temos também na Comissão de Inquérito, quando colocou da parte do seu doutor, tinha a expressão direito putestativo, que tem aqui usado, e bem, um conjunto de vezes, e segundo a carta de conforto que está amplamente partilhada, está o termo aquisição e não direito putestativo. Tem conhecimento dessa razão?
Julgo que um é a decorrência do outro. Se existir a diferença de linguagem, eu não sei se ela existe ou não, porque não tenho conhecimento direto das cartas de conforto, apenas do que tem vindo a ser discutido sobre elas e o que eu pude participar sobre elas até 30 de outubro, mas na prática o exercício do direito protestativo leva a uma aquisição. Quer dizer, uma está concomitante com a outra, portanto o facto de se dizer exercerei o direito protestativo tem uma consequência prática. E a consequência prática desse exercício é a aquisição da parte do capital. Não parece existir nenhuma diferença substancial, pode haver jurídica, eu não sei, mas do ponto de vista económico, se quiserem, não há uma diferença substancial entre uma e a outra.
Para ser claro, a única alteração é mesmo a passagem de direito administrativo para aquisição. Prestativo para aquisição. É conhecido que existe um conjunto de diferenças, segundo aqui já foi debatido, em relação à primeira proposta, que existe a primeira proposta e a segunda proposta. Quais é que eram as diferenças da primeira para a segunda proposta que foram colocadas para a Atlântica Atué?
A diferença mais importante, não quer dizer que seja a única, mas aquela que tem maior relevância prende-se com a alteração das fontes de financiamento. Em maio, o acionista Atlantic Gateway, o consórcio Atlantic Gateway, propunha-se fazer a aquisição de um contrato que tinha como uma parte a TAP e outra parte Airbus. Na proposta de junho, essa aquisição já não está contemplada na proposta e é referido que é feita a capitalização nos termos que têm vindo a ser discutidos. Essa é, do ponto de vista substancial, a principal preocupação. A principal alteração, desculpe.
Indo aos detalhes, essa primeira questão colocava os fundos Airbus e a monitorização do negócio dos fundos Airbus claramente no contrato, é isso?
Uma vez mais, eu não acompanho essa leitura. Os fundos Airbus são apresentados em setembro ou outubro como sendo decorrente de tudo aquilo que eu já referi aqui, que é dito pela Airbus diretamente, como sendo um montante mais elevado do que existia em maio e não dizia respeito à aquisição de um contrato que estava na esfera jurídica da TAP. O que, ao contrário de em maio há um contrato que tem como contraparte Airbus. Em nenhum sítio é referido que a origem dos fundos para a aquisição do contrato que tem como contraparte a Airbus é a própria Airbus. Portanto, para mim, fundos Airbus, tal como os senhores deputados têm usado a expressão, é uma realidade diferente. Ela é formal e substancialmente diferente, quer em montante, quer na natureza do negócio que lhe está associado.
Na Comissão de Economia, o Sr. classificou esta proposta de inaceitável. Mantém essa posição?
Sim, ela era dificilmente aceitável. Porquê? Porque pegava num ativo ou num contrato na esfera jurídica da TAP, e em troca entregava um determinado valor pela tomada da posição do contrato da TAP. Portanto, era economicamente, não sei se juridicamente levantava dúvidas aos juristas que apoiavam a parte pública e o Estado, mas economicamente não era um contrato aceitável.
Muito obrigado, Sr. Doutor. E a qualquer opinião do engenheiro Fernando Pinto sobre esse processo?
Do que me recordo, na opinião emitida pela TAP, o engenheiro Fernando Pinto, ou melhor, a TAP, o Conselho de Administração da TAP, manifestava também preocupações relativamente ao mesmo. Não tanto na vertente, do que me recordo, não tanto a vertente estritamente financeira, mas manifestava preocupações quanto à alteração estratégica que a TAP teria com a proposta que era apresentada da reformulação da frota. Ele considerava também que tinha de se verificar com cuidado, com cuidado de que forma é que o envolvimento desse contrato deixaria a TAP do ponto de vista jurídico, em que posição jurídica a TAP ficaria.
Sr. Doutor, a capitalização da TAP foi realizada através de duas vias essenciais, a prestações acessórias de 226 milhões e o empréstimo obrigacionista de 120 milhões de euros. Com os dados que temos hoje, continua a não lhe parecer que a TAP foi capitalizada com o dinheiro da própria TAP?
Não tenho essa opinião, Sr. Deputado. Se entender, eu posso explicar porquê. A capitalização através de dinheiro diretamente aportado pela DGN e pela holding do Sr. David Neilman e pela holding do Sr. Humberto Pedrosa, o que é óbvio, é autoexplicativo, obviamente não é dinheiro da TAP. A contribuição da Airbus, do meu ponto de vista, também não corresponde a dinheiro da TAP, corresponde a uma contribuição por parte de um fornecedor, tendo em conta cancelamento do contrato e uma encomenda relevante que tinha como condição que essa contribuição fosse injetada no balanço da TAP e que essa encomenda fosse pela TAP assumida.
Então,
já agora, posso só complementar, Sr. Deputado, peço desculpa, já agora tudo isto feito, de acordo com a informação disponível, abaixo do preço de mercado, que essa também era uma condição absolutamente determinante e relevante para a condução do negócio.
Então, podemos aferir que, segundo a sua opinião, e segundo aquilo que foi transmitido, existe um fornecedor que faz uma contribuição à TAP, vende ainda abaixo do preço de mercado, faz aquilo que o Humberto Pedrosa referiu aqui na Comissão, uma doação do fornecedor à TAP, ao cliente. É isso que está aqui em causa?
A expressão é do Sr. Humberto Pedrosa, eu não vou comentar, não vou cometer a deselegância de comentar expressões do Sr. Humberto Pedrosa, como cometeram a deselegância comigo de comentar expressões minhas. Mas de qualquer forma, eu diria o seguinte, a Airbus entende que tem oportunidade de fazer um fornecimento, uma encomenda relevante. É referido expressamente, na carta que também conheço, Sr. Deputado, a magnitude da encomenda. Portanto, é uma encomenda relevante, há um interesse económico da Airbus nessa encomenda relevante. A informação que nos foi fornecida e detalhada numa carta de 12 de novembro, da qual obtive informação por parte dos meus colegas que eram membros do Governo nessa altura, é que o fornecimento dos aviões é efetuado abaixo do preço, do valor justo de mercado desses mesmos aviões e que esta avaliação estava esta diferença estava suportada em três avaliações independentes, uma por cada avião. Não acho que tenha havido desinteresse económico por parte da Airbus, que teve interesse económico legítimo nesta operação, mas também não acho que que os fundos Airbus sejam pagos pela TAP, porque se assim fosse, Sr. Deputado, estava violado o princípio previsto no acordo da conclusão, que é o princípio de que as prestações suplementares da capitalização eram obrigatoriamente mantidas na TAP por 30 anos. Se houvesse um reembolso das prestações suplementares, é violação dos contratos, é fraude aos contratos. E, portanto, não poupo nas palavras, que é para deixar claro. Nós, no acompanhamento que fizemos do processo, a informação que tínhamos é que os aviões eram fornecidos abaixo do preço de mercado. Se assim não for, é fraude. É violação de uma disposição do contrato. Mas também havia mecanismos previstos no contrato, a célebre comissão paritária e outros, para fazer a verificação de transações entre partes relacionadas e verificar se essas transações estavam ou não de acordo com a informação que nos tinha sido fornecida.
Muito bem. Então, podemos aferir que o fornecedor fez uma contribuição para o cliente. E também podemos aferir que a data dia 12 de maio foi uma data mesmo muito relevante. Aconteceu tudo no dia 12 de maio. Mas uma questão que ainda temos... 12 de maio, não, 12 de novembro. Porque é que temos aqui uma questão ainda que eu gostaria de colocar? Porque é que os 50 milhões de euros de pré-pagamentos não foram considerados a quando a inovação dos contratos de Airbus?
Eu julgo que eles terão sido considerados a quando da inovação. Pelo menos a informação que tenho é que esses contratos eram novados e transferidos para a nova encomenda.
Muito bem. Considerou na audição...
Peço desculpa, posso, Sr. Deputado, só para complementar, ou seja, era um pagamento efetuado pela TAP e da TAP se manteve, ou seja, não houve perda desse valor, pelo menos é o conhecimento que tenho sobre o assunto.
Então, o novo contrato considerou esse esforço inicial da TAP?
O novo contrato, o cancelamento da encomenda dos A350 não implica a perda dos pagamentos. Essa contribuição já estava feita e, portanto, o que havia a pagar pela nova encomenda é menos essa contribuição. Ela é líquida da contribuição. Se assim não fosse, aí sim não haveria sido levado em conta os pagamentos iniciais. Agora, ao terem sido considerados no novo plano de pagamentos da nova encomenda, obviamente era um ativo pago pela TAP, continua a ser um ativo pago pela TAP.
Então, Sr. esse processo de inovação que leva aos fundos Airbus teve contributo líquido da TAP de menos de 50 milhões de euros?
O processo de cancelamento dos A350 e a nova encomenda tem um valor de X. A esse X é reduzido o montante de contribuições já efetuadas. É líquido dessas contribuições. Ou seja, se quiser, posso dar um exemplo para tentar explicar. Havia um valor de 100 a pagar. Já lá estavam contribuições de 40 de um contrato que é cancelado. Um novo contrato só tem a pagar 60. Portanto, não há perda dessa contribuição. Há uma responsabilidade inferior por parte da TAP, por conta dos pagamentos que já tinham sido efetuados. Mas não há no balanço da TAP qualquer prejuízo e não há uso de dinheiro da TAP nessa inovação.
Sr. especialista em finanças e do ponto de vista contabilístico está absolutamente correto o que disse, mas também demonstra-se que existiu contributo da TAP para os denominados fundos Airbus, porque se esse valor dos pré-pagamentos são considerados, está também nesse esforço colocado para os fundos Airbus os valores da TAP.
Mas não é dos fundos Airbus. Esse valor é transferido para a nova encomenda, como valor positivo para baixar o valor da nova encomenda. Ou seja, há uma contribuição da TAP, uma contribuição da Airbus por conta da nova encomenda. E depois há pagamentos a efetuar ao abrigo da nova encomenda. Estes pagamentos estão deduzidos dos pagamentos já efetuados. Portanto, não há contributo da TAP para os fundos Airbus. Os fundos Airbus são uma coisa. Outra coisa é o pagamento da nova encomenda, em que os pagamentos dos A350 estão aqui incluídos e, portanto, uma coisa não tem a ver com a outra.
Muito bem, Sr. Mostra que o contrato anterior foi importante para este processo que acabou por levar aos fundos Airbus. considerou na sua audição da Comissão de Economia que os denominados